Алло.
Да. Sessão ordinária do dia 13 de agosto de 2020, prezados colegas vereadores, funcionários da casa, a imprensa, pessoas que não honram sua presença, o nosso boa noite. Havendo o número legal de vereadores, eu declaro aberto a presente sessão e convido o vereador secretário para que faça a leitura da sessão anterior, da ata da sessão anterior. Você trouxe de máscara aí uma...
Ata número 1971, aos 6 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, do Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária na sala de sessões Engenheiro Firmino Girardello, localizado na rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul. Sob a presidência do vereador Eloy Nardi, secretariado pelo vereador Jefferson William Karpinski, segundo secretário, presentes ainda os seguintes vereadores, Aquiles Pessoa da Silva, Cleonice Terezinha Petróleo Forlim, Deliane Assunção Ponzi, Dinarte Afonso Talhari Farias, Domingo Borges de Oliveira, Paulo César Borgman e Vilmar Antônio Socol. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 1970, de 30/7/2020, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Após, passou-se para o período do grande expediente, momento em que os vereadores Paulo César Borgman e Dinarte Afonso Talhari Farias fizeram uso da palavra. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições, pedindo informações número 010/2020, de autoria da vereadora Cleonice Terezinha Petróleo Forlim, que solicita informações se ainda há moradores em bairros sem posse de escrituras públicas de seus imóveis relativo às concessões ou cessões de uso dos mesmos. Solicita ainda a relação dos casos em pendência de regularização, se assim exigir. Aliás, se assim existir. Manifestou-se a autora do pedido, colocado o pedido em votação, foi aprovado por todos os vereadores. Pedido de providência número 025/2020, de autoria do vereador Paulo César Borges, solicita ao Executivo Municipal a colocação de resíduo asfáltico na rua José Doroz, nas proximidades do número 90, bairro 15 de novembro. Manifestou-se o autor do pedido, colocado o pedido em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 075/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um técnico de enfermagem em caráter temporário de excepcional interesse público. Não houve manifestação. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 076/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento programa 2020 um crédito especial no valor de R$ 122.108, destinados a ações afetas ao que determina a portaria número 378/2020. Manifestou-se o vereador Dinarte Afonso Talhari Farias, colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 077/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o retorno dos contratos temporários de excepcional interesse público das serventes, suspensos pela Lei Municipal número 5.640/2020, não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 078/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Sociedade Getulense de Amparo aos Idosos, Lar dos Idosos, para realizar melhorias na estrutura física. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 079/2020, de autoria do Executivo Municipal, que retifica a minuta do convênio com o Centro de Especialistas Odontológicas, GEL-GV, autorizada pela Lei Municipal número 5.675/2020. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Moção número 07-2020, de 4/8/2020, de autoria da vereadora Deliane Assunção Ponzi, que solicita que seja manifestado apoio ao projeto de lei 735/2020, lei Assis Carvalho, de autoria do deputado federal Enio Veri, PT do Paraná, que estabelece o plano emergencial para os pequenos agricultores assentados e reassentados da reforma agrária, pescadores indígenas e quilombolas. Manifestaram-se os vereadores de Lenço São Pose, que o ministro Terezinha Petróleo Furlim, Paulo César Borgma. Colocada a moção em votação, foi aprovada pela maioria. O vereador Paulo César Borgma votou contra a moção. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente, momento em que os vereadores não fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para as próximas sessões ordinárias que ocorrerão nos dias 13 e 27 de agosto, às 18h30. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão e, para constar, eu, Jefferson William Carpinhos, que, segundo o secretário da mesa diretora, lavei a presente ata que será assinada por mim e também pelo vereador Eloy Nage, presidente dessa Casa Legislativa. Sala das Sessões, Engenheiro Firmino Girardello, 6 de agosto de 2020.
Coloco a presente ata em votação. Quem concordar com o teor da mesma, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovada por unanimidade. Está forte. Não temos correspondência, então convido o vereador secretário que faça a leitura da matéria constante na ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 01. Projeto de Lei 080/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento do Programa 2020 um crédito especial no valor de R$ 6.804,80, destinado às ações afetas ao que determina a LC número 173/2020 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Instituto Livares RS. Ordem 02, Projeto de Lei 081/2020, Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 5.683, de 7 de agosto de 2020, que autoriza o Poder Executivo a firmar parceria via termo de fomento com a Sociedade Getuliense de Amparo aos Idosos, Lar dos Idosos, para realizar melhorias na estrutura física. Ordem 03, Projeto de Lei 082/2020, Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a firmar convênio, conceder cessão de uso de veículo, ambulância e equipamentos que integram o programa Salvar SAMU RS e repassar verbas ao Hospital São Roque. Getúlio Vargas, 12 de agosto de 2020. Era o que tinha, senhor.
Todas as matérias encontram-se na ordem do dia. Em continuação aos trabalhos, passaremos para o grande expediente. Está com a palavra o vereador Inarte Farias. Está com a palavra, vereador.
Senhor presidente, nosso secretário, nobres colegas, uma boa noite, funcionários da casa, nosso espectador, o senhor Rogério Rânio, veterinário. Eu só gostaria, então, de expor a presença do Rogério hoje aqui, em função daquele projeto do SIM, que vai ser votado e baixou para a Comissão Geral de Pareceres, que vai ser no dia 27. Então, o Rogério está à disposição aqui para, no dia 27, às 18 horas, ele poder esclarecer qualquer dúvida dos colegas vereadores. Então, eu só gostaria de manter essa informação a todos. Muito obrigado.
Então, tô término. Sim. Sim.
Obrigado. Obrigado, Rogério.
Então, com o término do grande expediente, passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria constante na ordem do dia.
Ordem 01, projeto de lei 080/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento programa de 2020. Um crédito especial no valor de R$ 6.804,80, destinados às ações afetas ao que determina a LC número 173/2020, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas, RS.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer se manifestar, eu coloco o mesmo em votação. Quem concorda com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 02, projeto de lei 081/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 5.683, de 7 de agosto de 2020, que autoriza o Poder Executivo a firmar parceria via termo de fomento com a Sociedade Getuliense de Amparo aos Idosos, Lar dos Idosos, para realizar melhorias na estrutura física.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o teor do mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 03, projeto de lei 082/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a firmar convênio, conceder cessão de uso de veículo, ambulância e equipamentos que integram o programa Salvar SAMU, RS, e repassar verbas ao Hospital São Roque.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Com o término da discussão e votação da matéria protocolada para a hora do dia, nós passaremos então de imediato para o pequeno expediente. Quero alentar que os vereadores que precisam ser retirados estão liberados. A palavra encontra-se à disposição de quem dela quer fazer uso.
Olá, senhor presidente.
Está com a palavra, vereador.
Na verdade, hoje, um passo importante foi dado de todos os erros que está cometendo o nosso governador, e o qual eu fiz campanha para esse cidadão, porque o vice-governador é do meu partido. Então, é uma lástima o sistema de administrar do nosso governador. Isso já falei pessoalmente, inclusive, para o meu vice. Que eu me sentia com vergonha de ter feito campanha com posturas dessa natureza. Achei que eles eram pessoas mais inteligentes, né? Mas elas são somente políticas e trabalham para a política. Mas hoje, depois de tanta batalha, eu nem conhecia a tal de doença do Fabre. E eu entrei como comunicador em algumas lives para beneficiar as pessoas que passam por essa doença, a qual não era nem reconhecida pelo SUS. Então, essas pessoas estavam e estão ainda morrendo sem ajuda de ninguém. E são medicamentos caros e degenera a pessoa. É coisa de arrepiar se vocês verem quem está passando por essa doença. Tapejara tem uma associação, doença de Fabre. Getúlio, acho que nós não temos nenhum caso, mas na região de Tapejara são 16 casos, e no Rio Grande são centenas de casos. E graças a Deus, juntamente com o deputado Dirceu Franciscão, a gente conseguiu hoje, depois de muita luta, então fazer com que essa lei, se conseguisse fazer que uma lei pudesse dar condições para que o SUS pudesse também colaborar com essas famílias. Então, o dia 20, hoje foi sancionada pelo governador, depois de muita guerra, porque se fala tanto em saúde, mas quando se fala numa situação delicada, eles continuam pensando em política, mas hoje, então, foi sancionada a lei, 27 de janeiro, então, o dia da doença de Fabre, e que possa, se Deus quiser, nós podermos ajudar as pessoas que também passam por essa situação. Praticamente é um câncer, mas a situação que eu presenciei em duas famílias é pior que o câncer. É pior que o câncer porque ela degenera a pessoa, chega, ela mingua a pessoa de ficar, como o coração da pessoa é bom, então ela vai se liquidar de todos os seus órgãos, um de cada vez, Isso é pior que tomar estricnina. Mas, enfim, hoje, então, foi sancionada a lei e vai poder, então, se ajudar essas famílias aí que estão passando. E oxalá que nós não precise dela, né? Mas essa lei, então, inclusive parabenizei o deputado, que é uma pessoa muito sensata, me ajuda aqui a nossa região o tempo todo, mas quando se fala em família e se fala em saúde, ele realmente é parceiro. É um colono, mas que pensa na família. Então, isso é uma grande vitória que nós tivemos hoje.
Mais alguém que quer usar a palavra?
Peço a palavra,
senhor presidente. Está com a palavra, vereadora.
Eu cumprimento o presidente, o secretário, a Cris, os colegas vereadores, apenas para fazer um pedido, se todos os colegas concordarem, que esta casa também encaminhe, em nome, né, um pedido meu e da vereadora Cleonice, encaminhe uma moção de pesar para a família da falecida Edília Arruda, que era princesa do nosso município, por representar a classe feminina, por ter participado desse importante processo de escolha da rainha da terceira idade do nosso município e ter falecido bem na época em que ela estava, né, usufruindo do mandato, sendo princesa. Então, como o Executivo fez a parte de homenagens, então que a Casa Legislativa também faça pela participação dela na nossa sociedade. É isso. Obrigada.
Será atendido. Mais alguém? Está com a palavra, vereador.
Eu só gostaria de manifestar, então, em relação aos projetos que foram votados hoje, esse projeto de lei desses 16 mil é referente a uma verba do Covid, mas foi destinada à folha de pagamento para horas extras e etc., para o pessoal que está diretamente na linha de frente da saúde. E esse segundo, nós votamos o do Lar dos Idosos na semana passada, porém ficou faltando aquela metragem da área construída, que são 60 metros. Então, só para manifestar isso e dizer, Socol, que realmente essa doença é uma doença que afeta, ela gera gordura no celular e ela é uma doença raríssima, né? Eu não sabia que tinha tantos casos na região de Tapejara, para mim é uma novidade. E realmente ela é progressiva e tem, assim, um desgaste bastante grande, até familiar, né? Porque realmente, como você falou, ela começa a deixar você estar com a cabeça boa e você começa a ficar com dificuldade de fazer tudo no sentido assim que tu era acostumado. Tu começa a ficar dependente para comer, para poder se movimentar. Então, são doenças assim que realmente... E é interessante porque ela é uma doença genética, assim, ela passa de geração para geração. Então, tem esse problema também que muitas vezes você vai levar para frente. Era só isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra a vereadora Cleonice.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu vou repassar para a vossa senhoria, presidente, um boletim semanal da Receita Estadual, que foi uma edição especial número 20 dos impactos da Covid no Estado. Eu estou com dificuldade de leitura, porque eu não esqueci de trazer meu óculos. Eu vou repassar para o presidente, se quiser, de repente, fazer uma leitura disso. É bem interessante.
Dá para? Pode ler. Pode, acho que lê lá. Pode dar para ele ler. Pode, a leitura.
Boletim semanal da Receita Estadual, edição especial número 20, impactos do Covid-19. 7,2% é a variação da emissão de notas eletrônicas na última quinzena, de 25/7 e 7/8. No acúmulo 16/3 a 7 de agosto, o índice, que chegou a ser de menos 25,5%, é de menos 5,8. As comparações são sempre em relação aos períodos equivalentes de 2019. Isso significa que cerca de 110 milhões deixaram de ser movimentados em operações registradas nas notas eletrônicas a cada dia. As vendas na indústria ficaram em 7,3% na última quinzena. Dos 19 setores analisados, 17 registraram variação positiva no período, restando apenas dois setores com variações negativas. Melhor cenário desde o início da crise. No acumulado, as perdas gerais da indústria são de menos 8,5%. As vendas no atacado registraram mais 13% na última quinzena. Os destaques positivos foram os setores de insumos agropecuários, alimentos, máquinas e equipamentos, veículos, medicamentos e material de construção. No acumulado, o atacado tem crescimento de 3,5%. As vendas no varejo indicaram 0,7%, interrompendo três quinzenas seguidas de variações negativas. Esse índice já foi de menos 21,3% no final de março. Com isso, no acumulado, a queda é de menos 10,8%. Na visão das vendas do varejo, pelo Conselho Regional de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, apenas 4 das 28 regiões tiveram variações negativas para o indicador de curto prazo, 14 dias, nesta quinzena de análise. Hortênsias, Metropolitana, Delta do Jacuí, Vale do Rio dos Sinos e a Serra. No acumulado do período de 16 de março a 7 de agosto, o etanol é o combustível mais impactado, menos 46%. Seguido pela gasolina comum, menos 20%, e pelo óleo diesel S500, menos 16%, e o óleo S10, por sua vez, registrado ganho de 10,6%. Em relação ao preço médio, os quatro combustíveis analisados apresentaram entre abril e maio um movimento de queda. Nas últimas semanas, entretanto, após demonstrar tendência de recomposição nos preços, tem mostrado estabilidade. A gasolina comum, por exemplo, chegou a atingir R$ 4,79 no final de janeiro. Estava em R$ 4,62 no dia 13 de março e passou ao patamar de R$ 3,81 no dia 6 de maio. Após, atingiu R$ 4,32 no dia 7 de agosto, última data da edição número 20 do boletim. O transporte de carga segue com variações positivas na comparação do ano anterior, tendo aumentado o crescimento do indicador de curto prazo, 14 dias, de mais de 6,8%, em média na quinzena anterior, para 12,3% nesta quinzena. No início de abril, essa variação chegou a ser de menos 40%. O transporte de passageiros continua em tendência ascendente. A emissão de bilhetes acumulada nos últimos 14 dias passou de 419 mil para 439 mil. A atividade, contudo, ainda anda muito distante da realidade pré-pandemia. Menos 5,3% é o resultado da arrecadação de ICMS em julho. O número reflete o momento de retomada gradual das atividades, visto que a arrecadação do mês se refere, em sua maioria, aos fatos geradores de junho. Muito interessante.
Só, então, complementando essas informações, está se sentindo o quê? Que a economia começou andar, até porque se fazia necessário, né? Não tinha. E o setor parece estranho. Por que que o comércio está tendo uma queda menor? 3.800 famílias, ou 3.800 pessoas de Getúlio Vargas recebem R$ 600 do governo. E ele foi responsável para continuar tocando a economia. Então, o setor de alimentação, ele não teve queda, ele prosperou. Por quê? Porque mais gente tinha recursos para trazer. Mas é interessante esses dados, a gente vem acompanhando eles, e vocês podem notar que de junho para julho já houve um crescimento. Não chegou ainda no patamar que está distante do que estava, né? Que não vamos recuperar. Né? Mas se nós conseguíssemos daqui para diante manter igual ao ano passado, nós já estaremos bem encaminhados. Né? O problema foram março, abril e maio. Eles podem ver que chegaram a trazer um índice bastante baixo, pois não? Pode?
Eu tinha pedido para o Guga que me desse alguma informação sobre isso para eu trazer para os colegas, né? E daí eu não consegui imprimir, porque a minha impressora, para variar, né? Daí eu trouxe para a Cris. O mais interessante é o que ela tem ali, mas são 40 páginas, eu não tinha percebido, então, eu só peguei o resumo. Mas eu vou dar um jeito de imprimir na impressora
não,
minha.
Ele é interessante.
Também, se quiserem
porque
olhar, né?
Isso demonstra...
Porque eu fiquei muito animada quando eu vi isso.
Não, deixa eu explicar, né? Esse crescimento que ele vem vindo é sempre do mês anterior, né?
Sim.
Tá? Então, podem ver, em relação, se nós compararmos o julho em relação ao ano passado, ele já ficou, teve meses que a queda foi bem acentuada.
Sim.
Julho já está quase igual ao ano passado. Uhum. Nós já temos esperança que agosto já venha posta a ficar igual.
Sim.
Claro. Qual é o problema que aflige o estado do Rio Grande do Sul? Né? Por nós aqui, o governador, que era para assinar um decreto, eu pensei que tinha falado na segunda, não assinou na segunda, assinou na quarta, em relação à responsabilidade dos municípios em definir as bandeiras. O que, que é esse decreto? Até é bom para nós que estamos conversando. Nós não podemos regredir de bandeira, mas nós podemos manter a bandeira desde que 2/3 dos municípios que integram a nossa região, não dá para dizer a mal, porque existem as divisões, são diferentes na área da saúde em relação à 15ª, em relação à segurança. Né? Então, o Nonoai, que não faz parte da MAL, nem outro município, fazem parte do grupo da saúde. Assim como o Sertão faz parte da MAL e integra Passo Fundo. Então, o que aconteceu? Se na semana que vem, eu acho que nós vamos sair da vermelha, então nós podemos, mas como esse decreto só foi assinado na quarta-feira, existe recursos junto ao governo do Estado para que saíssemos direto da vermelha, porque foi incluindo 2 óbitos de charrua que não são de charrua. Não sei se alguém usou a inteligência, foram 2 índios de uma outra região que constam. Então, essa é uma defesa que foi feita por intermédio da APA. Nós temos o prefeito de Ipiranga, que é o presidente muito atuante, né? Então, nós puderam observar que, mesmo na bandeira vermelha, o nosso comportamento foi como fosse uma bandeira laranja. Não se trancou comércio. Aqui na casa, nós estamos seguindo rigorosamente a ordem da bandeira, porque nós recebemos do Tribunal de Contas, né? Eu, às vezes, questiono eles, mas não pode trabalhar mais que 25%. Então, nós temos aqui 5 servidores, nós temos que vir 1 servidor por dia. Então, se eventualmente, vocês viram que hoje estava a Bruna das 7h30, 1h30 era o dia da Bruna, amanhã é o dia do Lucas. E segunda, então, é a...
Amanhã é a
Marília, segunda o Lucas. Então, nós estamos trabalhando com 1 servidor aqui, enquanto perdurar a bandeira vermelha. Mas tudo indica que se na terça-feira, na avaliação do governo, nós entrarmos segunda para vermelha, na terça, os prefeitos da região votam via, claro, não é presencial, mas via, tá? Se dos 33, 22 votarem para nós permanecer na laranja, nós estamos agora autorizados, então, a permanecer na laranja. Não podemos vir para amarela, mas podemos permanecer na mesma. Sim, a maioria adotou o sistema.
É.
É. Sim, estão em laranja porque fizeram essa adesão. Claro, se o Ministério Público mandar fechar, aí não temos saída.
Mas por que só terça da semana que vem, senhor?
Porque a nova avaliação é feita segunda.
É.
É que, claro, então segue-se essa semana. É, vocês são... Porque você tomou conhecimento do decreto na quarta, então os prefeitos também, né? Estava tudo arrumado, foi seguir. Como ele atrasou, então daqui para adiante vai ser isso, um novo sistema de distanciamento. Eu acho que o Estado reduziu em 7% na última semana o número de mortos, né? Getúlio Vargas, se quem acompanha, dos 92 casos, nós temos só 5, o resto estão curados. Claro, existem aqueles em observações, tá, né? Então nós podemos, assim, tomar bastante tranquilo. Tá? Mais alguém?
Eu só queria me manifestar, se eu posso, até fora do microfone, termina, depois eu me manifesto.
Tá. Então, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, que serão realizadas, então, no dia 27, às 18h30. E lembramos que amanhã, às 10 horas, temos audiência pública com a entrega da LDO por parte da municipalidade. se algum dos vereadores quer se fazer presente, vai ser então às 10 horas. Nós vamos fazer aqui em cima pelo distanciamento. Então vai ser entregue à LDO amanhã os seus vereadores. Demos para encerrada a presente sessão e esperamos que não tenhamos que continuar a bandeira vermelha. Dinarte, o que você quer?
Sim.